Esses 2 meses, começando o primeiro domingo, e domingo passado foi um intervalo graças à minha rouquidão, o tema é o Sermão da Montanha. Nós estamos focando no Sermão da Montanha e nas bem-aventuranças. Nós estamos numa época de eleição e todos nós aí estamos ouvindo os candidatos nas entrevistas, nas propagandas, no jornal, revista, nos debates. E eles estão dizendo a que eles vieram. Quais são as suas intenções? O que eles pretendem? Se você, como eu, alguma coisa faz sentido, você acha que algum fala coisa com coisa, o outro não tem nada a ver, você vai formando a sua opinião, mas quanto mais eu vivo, mais eu olho para o mundo e perco a esperança com as iniciativas dos homens. Porque o que eu vejo é que todas as promessas que um dia foram feitas, elas não são concretizadas quando a oportunidade chega. Talvez seja porque é mais fácil falar do que fazer. Talvez porque, às vezes, com a fome e a sede do poder, a gente promete tudo, mas, na realidade, a intenção primeira nunca foi mudar nada, sempre foi ficar e atingir o bem bom. Não sei. É difícil você julgar a motivação dos políticos. O fato é que nós precisamos da política. Ela faz parte da nossa vida. E eu gostaria de ver, sinceramente, mais homens e mulheres sérios, comprometidos com Deus na política. Eu gostaria. É uma missão, é um chamado. E não é fácil, é para poucos. Mas, quando a gente cresce e vai andando pela vida e ficando mais experimentado, a gente começa a ver que o problema não é necessariamente o buraco na camada de ozônio, não é necessariamente os reservatórios que estão vazios porque a política, o uso da água não é bem equacionado. A gente vai vendo que o problema não é a poluição propriamente dita, embora esses são problemas graves que a gente enfrenta. Mas nós vamos chegando à conclusão que o foco, o fulcro do problema, o olho do furacão, está no ser humano. Porque é o ser humano que tem a capacidade dos atos mais sublimes, mas também tem a capacidade dos atos de maior vandalismo e destruição. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. O problema não é esse. O problema é que poucos se envolvem na construção da solução. E quando eu penso nisso, eu fico alarmado. Porque se existe um povo no mundo que devia estar envolvido na construção de algo melhor, é o povo de Jesus. Se existe alguém no mundo, um grupo, um tipo de pessoa que pode passar esperança, que pode passar entendimento, que pode passar rumo, que pode dar a mão e andar junto, é o povo de Jesus, é a igreja. E é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para sobreviver somente, nós estamos aqui com uma missão. Uma missão. Mas o que pega é o coração. Quando Jesus, vendo as multidões entusiasmadas, seguindo, sendo alimentadas, vendo os milagres, usufruindo de todas as bênçãos que ele distribuía na sua manifestação messiânica, ele viu aquela cena, mas ele não se deixou levar pela popularidade. Ele não se deixou levar pelo movimento. Um dia ele sentou todo mundo e pregou um sermão chamado Sermão da Montanha, pela localização. E ele começou dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele começou as bem-aventuranças, várias delas. Na realidade, quando a gente lê essas bem-aventuranças, elas são a antítese do conceito de sucesso segundo mundo. Veja bem. Veja, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os famintos e sedentos. E a metáfora é a propósito. Jesus está usando palavras fortes. Ele está emprestando de imagens que você normalmente olha lá para baixo. Não é onde eu quero chegar. Eu não quero ser conhecido por ser uma pessoa que chora. Eu não quero ser uma pessoa conhecida que tem fome e tem sede, vive com fome e com sede. Eu não quero ser conhecido por alguém que é pobre. Eu não quero ser conhecido como alguém que é humilde. Eu quero ser conhecido como alguém grande, que se projeta, que cresce, que galga, que sobe, que conquista, que se projeta, que todo mundo bate palma, todo mundo acha maravilhoso, bonito, rico, poderoso. É isso que o mundo diz. E meus irmãos, quando a igreja de Jesus, quando o povo de Jesus compra essa filosofia e vive dessa forma, acabou a esperança. Porque nós somos o povo que Deus pode usar e quer usar para transformar o nosso mundo, a nossa geração. Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. É exatamente sobre essa bem-aventurança que eu gostaria de concentrar nessa manhã. Os puros de coração verão a Deus. Vamos ler juntos Mateus 5:8, talvez até falar de cor. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Só vocês. Possivelmente a bem-aventurança mais difícil, mais complicada. Quando a gente estuda a Bíblia, e especialmente um conceito, uma palavra, como por exemplo, bem-aventurados puros de coração, toda palavra tem uma conotação na nossa mente. Quando a gente pensa em puro, a gente vai buscar um significado que a gente tem, que a gente usa no dia a dia. Mas é muito importante, ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, a entender o que Deus diz, não trazer para a Bíblia as ideias que nós já temos do que pode significar isso. A gente faz isso o tempo todo. Mas é muito importante, como estudantes da palavra, que a gente aprenda a ouvir e ler a Bíblia como Deus está falando, como a Bíblia está dizendo. E é por isso que há livros, é por isso que há seminários, cursos, e nós temos aí vários que a gente dá, introdução ao Novo Testamento, introdução ao Antigo Testamento, a panorama dos Evangelhos, doutrina, uma série de coisas para ajudar a gente a entender o contexto bíblico, para não cair em erro. Esse conceito de puro de coração, essa palavra puro é muito interessante. Ela ocorre na Bíblia, mas muito mesmo. Essa ideia de pureza, ela está presente do Gênesis ao Apocalipse. E não é por acaso. Porque nós temos um Deus que é santo. Abacuque foi um profeta que disse a respeito do Senhor: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Essa é a natureza do nosso Deus. E ele diz: sede santos, porque eu sou santo. O padrão de Deus para mim e para você não é 90%, não é 50%, não é 99,9%, é 100%. E vou dizer mais, esse 100% vai ser atingido um dia, porque Deus disse, porque Ele está fazendo a obra, porque Cristo disse na cruz: está consumado, a obra está sendo realizada. O problema é que às vezes a gente vive aqui na Terra aguardando o 100%, com 5%. E não sai do lugar. Quando é? 5%. Pureza nas Escrituras, quando a gente estuda no Antigo Testamento, no Novo Testamento, especialmente no Antigo Testamento, a gente descobre que há dois grandes significados, ou dois grandes usos dessa palavra na Bíblia. O primeiro grande uso tem a ver com a pureza exterior. A gente encontra isso no Antigo Testamento em relação ao povo de Israel, né, que recebeu através de Moisés uma série de normas, de uma série de cerimoniais e ritos que deveriam ser observados. É a pureza cerimonial. Por exemplo, se não sei se você sabia que no Antigo Testamento, se alguém tocasse num defunto, ficava impuro 7 dias. E estava impedido de realizar uma série de atos de culto, porque ele era considerado impuro. Outro detalhe interessante, no dia do sacerdócio, o sacerdócio não era uma questão de alguém que tinha uma vida santa, dedicada, especial. Não. Sabe quem era o sacerdote? Era um descendente de Arão, do sexo masculino. Aliás, tinha uma série de prescrições e defeitos físicos que desqualificavam alguém para ser sacerdote. Todos esses defeitos físicos, exteriores, nada que tinha a ver com o coração, nada. Se a gente podia ser um sem vergonha, era descendente de Arão. Cumpria aquelas normas todas lá, pronto, virava sacerdote. O outro que era um santo, um homem que andava na presença de Deus, não era filho de Arão, é descendente de Arão, não podia ser sacerdote. Porque a ênfase era no exterior. E na realidade o que Deus estava querendo mostrar através de tudo isso e da história de Israel quando nós a estudamos é que ninguém é capaz de agradar a Deus. Ninguém é capaz de chegar na presença de Deus e ouvir de Deus: muito bem, você está pronto, você está aceito. Olha que bonita a sua vida. Gostei do seu esforço. Olha só, muito bem, gostei do seu sacrifício. Gostei da sua oferta. Não, ninguém, ninguém. E todo o sistema do Antigo Testamento cerimonial, a lei foi dada para revelar essa faceta clara de todo ser humano. Eu não tenho nada, nenhuma capacidade, nenhum mérito para me apresentar diante de Deus e ser aceito e ter dele o seu sorriso e o seu muito bem. Ninguém. A pureza cerimonial, ela depende da observância de ritos e costumes religiosos, ela é explicitamente exterior. Por exemplo, quando alguém chegava da rua, antes de comer, ele passava por um ritual de purificação, de lavagem das mãos. Imaginem só. E olha, toda mãe fala para o filho antes de comer: já lavou a mão! Agora, eu não conheço, pelo menos, graças a Deus, minha mãe não fez o que as mães no Antigo Testamento faziam. Porque antes de comer, o que era necessário fazer? O seguinte: primeiro, você tinha que lavar as mãos, primeira posição, os dedos para cima. Aí eu me lembro dos médicos, né? Que tem essa... Eu sempre vejo nos filmes eles andando assim depois de lavar a mão. Eu não sei por que é, mas lá na Bíblia tem isso também. Os dedos para cima. Eu não estou fazendo certo porque eu tinha que estar com o punho mergulhado na água. A segunda parte, eu lavo a palma da minha mão com o meu punho fechado. E esfrego a palma da minha mão dessa forma para tirar a sujeira da palma com o punho fechado. Depois de eu fazer isso, então é o contrário. Eu ponho os meus dedos para baixo e faço, e faz sentido, né? A água escorrer até que toda a sujeira, que ficou bem amassadinha pelo punho, saia. Tem que lavar a outra também. Pureza cerimonial. O sumo sacerdote, no dia da expiação, ele tinha que tomar, isso acontecia uma vez por ano, quando ele entrava no Santo dos Santos, na presença do Santíssimo, na presença de Deus, para levar o sacrifício para a expiação dos pecados de todo o povo, ele tinha que tomar 5 banhos e lavar os pés e as mãos 10 vezes. Não se preocupe, eu não vou fazer isso aqui. Pureza cerimonial, pureza exterior. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse, e eu vou ler um texto que não é relativamente longo, mas que é importante para a gente entender o significado de puros de coração. Sai em Mateus 15, de 1 a 20, e em Marcos 7, de 1 a 23. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tal como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E é isso que caracteriza o fariseu. O fariseu é aquele que está focado no exterior, aquele que se preocupa com a aparência, aquele que só está olhando do lado de fora e quer ser visto só do lado de fora, porque se alguém olhar dentro dele, ixi, esse é o fariseu. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Foram palavras suaves, não? Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o meu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. E antes de apontar o dedo para os fariseus, vamos pensar um pouco na gente. Será que nós não temos também desenvolvido as nossas tradições, os nossos costumes religiosos? Nós chegamos aqui uma vez por domingo, e alguns de nós, pontualmente, e nós nos orgulhamos de não ser como aqueles que chegam tarde e ficam entrando meia hora depois, 40 minutos depois. Mas você não. Você chega 5 minutos antes. Escolhe o seu lugar, que é sempre o mesmo. Senta lá. Agora, veja bem, não estou brincando com ninguém aqui. Não tem ninguém em mente. Palavra de honra. Mas às vezes a gente desenvolve certos costumes e certos hábitos. Na hora da oferta, levanta, canta, fala daquele jeito, as expressões exatamente aquelas que você sabe que as pessoas querem ouvir. Ora do jeito certo, tem a introdução certa, o amém do jeito, a inflexão da voz na oração. Até eu posso pregar aqui a mensagem dessa forma. Exatamente dessa forma. Aliás, quando eu estava preparando essa mensagem, eu tive que me defrontar com um espelho da minha vida. Não é fácil chegar aqui na frente e pregar. É com muito temor e tremor e um sentido de incapacidade, como a Andreinha agora há pouco deu testemunho dizendo, que a gente faz as coisas, que a gente abre a boca. Jesus estava preocupado com isso, e ele disse: ao contrário, o que entra de fora não pode tornar o homem impuro, mas o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram uma explicação da parábola. Será que vocês não conseguem entender? Meus discípulos não estão entendendo. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ou seja, preocupação com lavar a mão é bom. Um pouco de bactéria já fica para fora, é menos trabalho para o organismo. Mas tem um sistema lá dentro que cuida disso, e limpa a impureza, e briga com os bichos. E no fim, normalmente, dá tudo certo. Às vezes dá um pouco de trabalho. Mas não é assim com o coração. Olha, o que sai do homem é o que torna o homem impuro. Pois do interior do coração dos homens é que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Jesus estava falando de uma outra pureza. Jesus estava se referindo à pureza moral. Pureza moral. A pureza moral, ao contrário da outra, cerimonial, essencialmente, ela é uma pureza interior. Interior. E é por isso que o Sermão da Montanha chama a atenção disso. Quando Jesus falou, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E em cada palavra dessa, Jesus está trazendo aquilo que é de fora para dentro. É aqui que tudo começa. É aqui que está a impureza. É no meu pecado, é no meu coração pecaminoso, capaz de produzir toda sorte de sujeira e imundice. É aqui dentro. E é por isso que Tiago escreve dizendo, não julga o seu irmão, não julga o seu irmão, porque você, quando você faz isso, você coloca-se no lugar de Deus. E só tem um que pode julgar, que é Deus, porque só tem um perfeito. Para de falar mal, para de julgar, se não é nada melhor. Aqui é que está o mal. Aqui é que está a impureza. A pureza moral, ao contrário da cerimonial, depende inteiramente das motivações, dos desejos, dos pensamentos, das intenções do coração. Totalmente. Totalmente. Às vezes você pode ver alguém com o cabelo desgrenhado, mal vestido, roupa não está combinando, quem sabe até não tomou banho. E você tem aquela impressão visual e chegando perto você tem uma outra impressão. Mas aquela pessoa pode ser absolutamente pura de coração. E Deus olhando para ela diz, esse está justificado. E olhando para você e a sua reação diz, esse aí nunca esteve tão longe de mim. É isso que a gente precisa começar a entender. Deus está preocupado com o nosso coração. E se nós vamos ser um povo que vai causar um impacto nessa geração, nesse mundo, nós precisamos começar por aqui. Sabe por quê? Porque são as nossas obras de justiça, aquilo que a gente faz, se não houver a motivação correta, muitas vezes nós estamos fazendo para alguém dizer, ah, esse daí ama os pobres, ah, essa daí é politicamente correta. E alguém, no trabalho, na amizade, na família, na igreja, o seu círculo vai dizer para você, olha, você é legal. E essa pode ser a motivação, às vezes, até do envolvimento social. E qualquer outro ministério aqui da igreja. Qualquer coisa que você faça. O problema está aqui. Qual é a motivação? Qual é a intenção? O que está lá dentro, no fundo do coração? É isso que é apresentado por Jesus quando ele disse, bem-aventurados, felizes são os puros de coração. Mas eu e você, quando a gente se depara com esse padrão tão elevado, a conclusão, pelo menos a que eu chego, imagino que você também, sem chance. Não é essa a tentação que a gente tem? Sem chance. Quem é que consegue viver desse jeito? É muita coisa, mas é isso mesmo. Não tem chance. E é por isso que a pureza moral, ao contrário da exterior, da ritual, das palavras certas na hora certa, para os outros verem e ouvirem, a pureza moral, ela só é possível quando Jesus está vivendo e capacitando a gente dessa forma. A pureza moral não é algo que eu produzo, mas é que Deus me dá. Ele desenvolve em mim essa atitude, essa característica. Porque Deus é puro. Deus é santo. É interessante que essa ideia de pureza, a palavra em si, tem a conotação de sem liga, sem mistura, genuíno. Essa é a ideia, puro. Não tem traço. É puro mesmo, é refinado no mais alto grau, é assim que Deus é. E é isso que Ele quer dá para mim, dá para você. Não foi isso que ele fez na cruz? Quando ele morreu no meu lugar, no seu lugar? Quando nós entendemos a mensagem de salvação e a gente foi a Cristo naquele dia? E eu espero que todos aqui já tenham tido esse momento, essa experiência de crer, de confiar no sacrifício que Jesus fez por você na cruz e receber a salvação como um presente gratuito. E é por isso que naquele momento sai das nossas costas uma tonelada, a paz inunda o nosso ser, uma noção, uma sensação da presença de Deus, às vezes mais, às vezes menos, as emoções não são tão importantes, mas a tranquilidade que Deus nos dá, a ansiedade que diminui ou vai embora. E assim é, Deus produzindo na nossa vida. E a mesma coisa em relação à pureza. Deus quer produzir essa pureza em nós, na pessoa de Jesus vivendo em nós. Se a gente fosse fazer um checklist da sujeira interior, baseado nas palavras de Jesus, aqui estão alguns, mas não todos, da lista. Primeiro, Jesus cita os maus pensamentos. Isso é uma expressão genérica. Maus pensamentos. É mais fácil a gente contar os bons, né? Não é fácil, gente. O padrão é alto. Os homicídios, e está tudo no plural. E antes de você pensar, bom, mas eu nunca puxei o gatilho, nunca dei, esfaquei ninguém. Jesus falou, aquele que olhar, aquele que odiar o seu irmão no coração, já assassinou. É aqui dentro. Quando você despreza, quando você odeia alguém, quando você diminui alguém, quando você pisa em alguém, quando você ignora alguém deliberadamente, não fica muito longe disso, não. Adultérios, imoralidades sociais, sexuais. Eita área terrível! E um soldado atrás do outro tem caído nessa área. Homens e mulheres. Não fica ninguém de pé em todas as camadas, de todos os estratos sociais. Até mesmo entre aqueles que a gente julgava e reputava santos, eles também estão caindo. Terrível essa área. E Jesus, a lista, e é interessante que ele põe duas aí, né? Duas, adultérios e imoralidades sexuais. É um par. Parece que está dando uma ênfase. Os roubos. E eu não estou me referindo a roubo a banco, não é isso que Jesus quer dizendo. Ou a mão armada, ou pegar um carro, ou sequestro relâmpago. Não, tem muito mais nessa essa ideia. Qualquer usurpação indevida, qualquer uso exagerado de algo que não é só seu, mas que também pertence a outros. E nós temos pequenos, velhos e deliciosos hábitos que a gente tem e nem pensa no que significa para os outros. Como, por exemplo, tomar um banho e gastar 300 litros de água. A gente não pensa nisso. Mas por que não pensa? Porque nós não entendemos. A gente pensa na lei do conforto. A gente pensa no bem bom. A gente não pensa no outro. Mas Deus pensa no outro. Deus pensa na pessoa. Deus pensa em cada um. Deus pensa. E Deus ama o mundo. E ele está chamando, gente, eu preciso de um povo que ama, que se dá, que se entrega, que olha, que percebe, que se envolve com a motivação certa. Bem-aventurados, felizes os puros de coração. Os falsos testemunhos e as calúnias, aí tem uma outra dupla, né? Que talvez outra área complicada é a boca. Difícil, né? Quando a gente vê, já falou. Ai, é duro. É muito duro. Tiago diz que aquele que consegue dominar a língua atingiu a perfeição. É duro. E no entanto, Jesus coloca claramente, praticamente, diante dos nossos olhos, são essas coisas que contaminam. Quando você critica alguém, quando você calunia alguém, quando você acha que é uma coisa e fala sem saber. É exatamente isso que está dizendo aqui, a mentira. Não importa se é mentirinha ou mentirona, se é branca, se é verde, amarela ou tricolor. Mentira é mentira. Quando a gente olha para essas coisas, só nos resta pensar mais um pouquinho. Se isso requer tanto de mim, e uma atitude constante de estar alerta na presença de Deus, qual é o resultado disso? Qual é a recompensa? E cada bem-aventurança encerra uma promessa de Jesus. E essa é a promessa do puro de coração, para o puro de coração. Ele verá a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Agora, não existe algo que a gente almeja mais do que estar na presença de Deus. Não existe para o cristão uma esperança mais sublime do que aquela de um dia você se apoderar de tudo aquilo para o que Deus conquistou você lá na cruz. Não existe um desejo mais forte no sentido de nos manter andando na direção do alvo do que saber que o Senhor foi na frente, está preparando o lugar e um dia Ele vai nos buscar para morar para Ele, com Ele para sempre. É uma mensagem simples, mas ela é eficaz. Nós queremos ver a Deus. Moisés, no auge de liderar aquele 1 milhão e tantas pessoas que uma viagem de poucas semanas transformou num pesadelo de 40 anos. Moisés, no auge daquilo, falou: Senhor, me mostra, tão somente me mostra a tua glória. Eu preciso de alguma coisa. Preciso. E Deus deu a ele. Por trás, pouquinho foi suficiente. A Bíblia diz que Moisés desceu do monte, o rosto dele resplandecia. Teve que pôr um véu, porque para não ter aquele anticlímax, né? Chegou brilhando, daqui a pouco, Moisés perdeu a glória. Então ele pôs um pano. Mas um dia nós vamos fazer parte dessa glória. Ela já começou na nossa vida, mas ela é um processo. E é exatamente isso que eu creio que Jesus está dizendo, eles verão a Deus. Por quê? Porque na realidade, a nossa visão depende de muito mais do que simplesmente colocar uma coisa diante dos meus olhos. Visão não é isso, é muito mais. Por exemplo, se você é um botânico, e eu sou um leigo, não entendo nada de planta, tem alguns vasinhos lá em casa, mas só isso. O que que acontece? Eu ando na mesma floresta, eu ando no mesmo jardim. O botânico sabe qual é o nome, sabe como é a estrutura daquela planta, sabe exatamente como ela se reproduz, sabe todos os detalhes, como ela se encaixa no ecossistema, qual é a família, enfim. Para ele, os olhos dele se enchem, a cabeça dele vai a mil, ele está vendo a mesma coisa que eu, mas ele está realmente vendo muito mais do que eu. Um astrônomo olha para o céu, ele tem que sair de São Paulo, olha para o céu, e eu vou com ele. Eu olho para o mesmo céu, e o que que eu vejo? Talvez o Cruzeiro do Sul, a ursa lá, não sei, sei lá, uma ou outra, Alfa Centauro, Alfa e Beta Constelação de Centauro. Alguma coisa, eu tive uma boa professora de geografia, que fazia excursão, na época que tinha menos poluição, e eu vi algumas constelações quando eu estava na escola. Então eu sei por causa disso. Mas o astrônomo olha para o céu e ele reconhece, e ele sabe o nome das estrelas, e ele sabe o espaço onde tem uma estrela que ele sabe que está lá, mas não dá para ver olho nu, e ele se deslumbra com aquilo tudo. São como amigas dele, conversa com elas pelo nome, por assim dizer. E assim é a visão. Ela depende muito do conhecimento, da experiência, do estado mental, do caráter moral. Porque às vezes eu estou vendo a mesma cena e eu dou uma risada sarcástica, e outra pessoa vendo a mesma cena tem o seu coração compungido. A mesma cena, reações opostas. A mesma coisa, mas a gente vê diferente. Da mesma forma em relação a Deus. Nós, a cada momento da nossa vida, no dia a dia, nós estamos nos condicionando nos preparando em cada momento da nossa vida para ou ganhar uma visão maior de Deus, ou então nos afastarmos de Deus, perdermos a capacidade de ver Deus, de ver as coisas como Deus vê, de ver as pessoas como Deus as vê. Ou nós ganhamos mais visão, ou nós perdemos a visão e a capacidade de ver. E Jesus está dizendo, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados porque eles verão a Deus. Eles vão entender o que Deus está fazendo. Vão ter uma visão, vão estar na presença de Deus, vão saber que Deus está agindo, por que que Ele está agindo, como Ele está agindo. Vão entender o plano e fazer parte desse plano de Deus. A cada dia mais. É um processo. É um processo. Tudo volta ali. Puro de coração. Meus pensamentos, minhas intenções, minhas motivações. Como é que está o nosso coração? Comece assim. Primeiro, identifique as principais áreas de impureza da sua vida e confesse o seu pecado a Deus. Primeira coisa. Qual é aquela área que pega? Qual é aquele peso que não te larga? Qual é? Você sabe. Deus sabe. Identifica isso. Chama pelo nome. É pecado. Na presença de Deus, chama pelo nome. Ah, mas é um traço da personalidade da minha família. Pecado. Ah, mas... Pecado. Não, mas eu tive uma infância muito dura, por isso que eu sou assim. Pecado. Não, mas... Chama pelo nome. Pecado é pecado. Nossa visão tem que mudar. E ver como Deus vê. Se Jesus chamou de pecado, é pecado. Determine em seu coração que o padrão de Deus e o seu, é o seu padrão. E ponto final. Olha quantas vezes num aconselhamento, muitas vezes a pessoa que chega com um problema, com uma luta, nem sempre, mas muitas vezes a pessoa já sabe qual é a resposta. Na realidade, ela está querendo alguém para ouvir, para raciocinar junto. Às vezes falta quem ouça em casa, não tem amizades, não aprendeu a falar. Então, num aconselhamento, a pessoa fala, a gente pergunta, ouve. Mas muitas vezes a pessoa sabe exatamente o que deve fazer, ou muito próximo de saber. O problema não é tanto saber o padrão. O problema é você determinar no seu coração que é esse que vai ser o meu padrão. Às vezes a pessoa chega para perguntar, Senhor, qual é a vontade de Deus sobre isso? Sexo antes do casamento, mas pera um pouquinho, não tem nenhuma exceção. Nenhuma exceçãozinha. Não tem nenhuma situação que pode. É complicado. Porque nós estamos sempre, que nem Jesus falou, procurando uma desculpa, uma chance para tirar o mandamento de Deus do lugar que ele deve ocupar na nossa vida e encher nossa vida com regrinhas de homens. Identifique, determine, o padrão de Deus é o meu padrão. Leia, vá na Bíblia, estude tudo que você puder encontrar sobre o assunto, sobre essa área de dificuldade. Leia, vá, pega uma concordância. Se não tem concordância, eu empresto a minha. Tem até concordância em CD aí para vender na livraria. Vai lá, põe a palavra. Ira, raiva. Não tem mau gênio. Tem que pôr ira ou raiva. Põe lá. Pá. Vai aparecer um monte de coisa. Começa a ler. Um mês. Versículo por versículo. Faz anotações. Ora, Senhor, muda meu gênio. Muda essa minha reação. Me ajuda. Me mostra, dá recursos. E assim por diante. Mas vai, busca, leia, estude. Mergulha na Bíblia. Procure o problema, o que a Bíblia tem a dizer sobre o problema e também sobre o antídoto. Por exemplo, Efésios capítulo 3. Capítulo tremendo, e 4, mas 3 especialmente. Tem ali uma série de maus hábitos, que eles chamam de tirar uma roupagem, uma roupa velha para uma roupa nova. Hábitos novos. Olha lá essas duplas. Essas ideias, quem fazia assim, faça assim. Quem agia dessa forma, agora haja desse jeito. Então você tem ali quase que um manual do que você deve deixar e o que você deve desenvolver. A Bíblia está cheia disso. Procure um amigo sério com Deus e de confiança para orar com você a respeito desse problema, dessa área difícil. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, confessai os pecados uns aos outros para seres curados. Há uma dimensão que a gente pode e deve experimentar mais no corpo de Cristo. Aí entra também o pequeno grupo. Se bem que o pequeno grupo não deve ser um grupo necessariamente só que todo mundo fala meia hora e conta todo o problema com todas as minúcias. Não é aí. O pequeno grupo não é para isso. Mas no pequeno grupo talvez tenha alguém que se torna seu amigo ou sua amiga. E depois que terminou a reunião, você chega perto, escuta, ora comigo. Vamos ali naquele quarto, vamos ali naquele cantinho da sala, vamos ali na varanda. Eu só queria abrir um pouco mais, porque eu fiz um pedido, mas eu queria que você soubesse, eu preciso de ajuda. Ou, você não podia encontrar comigo? Vamos almoçar, ou vamos nos encontrar depois do trabalho? Eu preciso abrir o meu coração, preciso de alguém me ajudar a levar esse fardo. Procure alguém, peça ajuda, ande com alguém. Em tudo isso, busque diariamente o poder do alto para vencer. Não há nada de novo no que eu disse hoje. Vocês já ouviram isso muitas vezes de maneiras diferentes. E eu também. Mas a minha oração é que Deus nos ajude, como povo de Jesus, a trabalhar nas nossas motivações, na pureza do nosso coração, para que os nossos atos de justiça excedam em muito o dos escribas e fariseus. E quando a gente falar em responsabilidade social, em exclusão, em pobreza, quando a gente falar numa igreja para todos, para o de cima, para o de baixo, se bem que essa é uma péssima classificação, quando a gente falar nesses termos, realmente nós estamos falando com o amor de Cristo no coração. E vamos de fato poder ser usados por Deus, com muito mais impacto do que temos sido, e já temos sido. Graças a Deus. Vamos curvar a cabeça e orar ao Senhor. Vamos cantar ainda uma música no fim. Eu peço que o conjunto chegue aqui rapidamente. Mas enquanto o grupo está chegando aqui, não saia nessa hora. Por favor, não saia. Fique mais uns instantes. A não ser que você precise mesmo sair. Tudo bem. Mas o que o Espírito Santo tem falado a você ultimamente? O Espírito de Deus tem incomodado você? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quer experimentar mais a presença de Deus na sua vida? Quer entender o que Deus está fazendo e participar do que Deus está fazendo no mundo? Na vida das pessoas, nessa igreja, fora dessa igreja, quer participar do projeto do reino de Deus, começa pelo seu coração. Pelo seu coração. Tem que tirar o entulho, tem que tirar a sujeira, tem que começar a colocar aí o coração de Cristo, a mente de Cristo, a atitude de Cristo, os pensamentos de Cristo. Transformai-vos, disse Paulo, pela renovação da vossa mente. Não conformem-se com o mundo. Pai, o Senhor conhece cada um que está aqui. Talvez haja aqui entre nós até quem ainda não conhece o Senhor pessoalmente, dessa maneira, assim, íntima. Eu oro por esses e também por todos nós. Porque o Senhor produz em nós coração puro. Para a gente poder começar a perceber e ver na nossa vida e ao nosso redor as oportunidades de praticar atos de justiça que se excedem em muito os fariseus e os escribas. Livra-nos, Senhor, de sermos escribas e fariseus modernos, satisfeitos, enfatuados numa religiosidade exterior. Ó Deus, perdão se temos vivido assim. No nome de Jesus. Amém.